Muito obrigado pelo seu apoio financeiro ao Ministério BBN. A sua promessa de fé nos mantém no ar 24 horas, sem intervalos, sem comerciais, anunciando a palavra de Deus ao Brasil e ao mundo. Obrigado por sua participação aqui na BBN e que Deus te abençoe.
Ok, quando a gente fala sobre política, é certo de que se tem uma área que a gente discorre pouco na igreja é isso. Nós falamos sobre várias coisas na igreja, boas inclusive, e eu não estou dizendo que não devamos falar sobre elas. Mas você já ouviu muito sobre o que a igreja tem a dizer com respeito à família, o que a igreja tem a dizer com respeito à sexualidade, acabamos de ouvir sobre isso, o que a igreja tem a dizer sobre auxílio ao próximo necessitado, né? O que a igreja tem a dizer sobre relacionamentos pessoais, sobre amizade, uma série de coisas. A gente já ouviu palestras sobre um monte de coisa, mas raramente a gente ouve algo que seja de fato bíblico, teológico sobre política. Não é que cristão não fale de política, eu preciso deixar isso bem claro. Não é que cristão não fale política, mas normalmente quando o cristão fala de política, ele cai em um dos dois extremos, e esse é um perigo. Ou ele é o que eu vou chamar de pietista, ou ele é um progressista. Deixa eu explicar. O pietista é aquele que normalmente se aliena desses debates, porque ele entende que vida cristã é mais importante, e essas coisas não têm nada a ver com vida cristã. Mas às vezes ele até se aventura a falar sobre isso. Mas quando ele se aventura a falar sobre isso, ele é tão destreinado a integrar a sua fé ao debate público, que tudo que ele fala não tem nada a ver com vida cristã. Ele discursa e discute política de forma secularizada. Por outro lado, tem os progressistas. Ah, os progressistas, eles gostam de falar de política. Eles gostam tanto e são tão, assim, apaixonados pela discussão política, que se tornam especializados nela, e às vezes eles tendem a identificar alguma ideologia política com o Evangelho de Cristo Jesus. Ainda que os progressistas sejam engajados no debate público, quando eles misturam ideologias políticas com o evangelho ou com linguagem religiosa, eles acabam por separar a genuína fé cristã da vida pública. O que acontece com esses dois grupos? Ambos estão cativos, não são livres. Estão cativos porque eles não entenderam que a nossa sociedade tem a tendência de colocar a nossa fé na esfera privada. Ou quando traz para a esfera pública, ela vem com máscara de cristianismo, mas por detrás ela tem ideologias que não brotaram a partir de princípios cristãos. Uma autora chamada Nancy Pierce escreveu um livro falando do cativeiro espiritual que muitos cristãos têm sofrido, de não entenderem o impacto da sua fé para a esfera pública. O que ela está falando é verdadeiro. A maioria de nós sabe falar de muita coisa de fé com respeito à vida pessoal, mas a gente tem dificuldade de traduzir isso para debates públicos. Isso mostra que a maioria de nós ainda está cativo de uma sociedade que escanteou a fé para uma preferência pessoal. Nós não somos livres. Eu quero chamar você nessa manhã a refletir sobre uma liberdade que o Senhor Deus nos dá, de discutir na esfera pública sim, mas não do jeito que os progressistas fazem, que confundem ideologias políticas com o Evangelho de Cristo, mas fazendo com que a verdade de Deus seja ponderada para criticar toda e qualquer ideologia nas suas falhas, e absorver o que é verdadeiro de toda e qualquer ideologia. Isso é mais difícil. Normalmente nós identificamos com um grupo ou com outro, e temos dificuldade de usar a nossa fé para filtrar toda e qualquer proposta política que nos é apresentada. Por isso que a minha palavra nessa manhã vai ser desafiar você a não cair num dos dois extremos, seja de um pietista ou de um progressista, mas de nós falarmos de forma ousada dessas coisas, ainda que com equilíbrio, ainda que com a prudência. Wayne Grudem é um autor que escreveu um livro sobre política, grande em inglês, e foi publicado uma parte dele em português, e no começo desse livro ele diz assim, que nós devemos lutar por exercer uma influência cristã significativa sobre a política. Essa é a expressão que ele usa, influência cristã significativa. Mas o que significa isso? Aí ele fala de 5 erros comuns que aconteceram ao longo da história da fé cristã e ainda acontecem e que não devem ser repetidos. Ele fala, influência cristã significativa não significa utilizar o governo para compelir outros a serem crentes. Né? Seria uma maneira, uma atitude teocrata. Não é isso. Também não seria se silenciar quanto à fé no âmbito da política, por entender que ambos não se misturam. Fé e política não se misturam. Que isso seria uma atitude dicotômica. Também não se trata de retirar-se do governo como se toda a prática política fosse má. E essa seria uma atitude separatista. Em quarto lugar, uma influência cristã significativa não é simplesmente evangelizar e não fazer política, que essa é uma atitude espiritual. Muito bonita assim, a gente evangeliza, a gente não faz política. Né? Mas ele diz, não é isso. E por último, também não se trata de confiar no governo para salvar o ser humano dos seus principais dilemas. Essa seria uma atitude soteriológica. O que o Wayne Grudem coloca no começo do seu livro, portanto, são propostas diversas que os cristãos absorveram ou assumiram ao longo da sua história, que não são saudáveis. Mas nem por isso ele diz, cristão, não faça política. Pelo contrário, ele acredita que o cristianismo, no decorrer da história, contribuiu significativamente em função de mudanças sociopolíticas. Por exemplo, o cristianismo esteve por detrás de movimentos que valorizaram e promoveram os direitos humanos, a liberdade religiosa, a igualdade perante a lei, a separação entre igreja e Estado, a importância da educação, além de contestar vários males sociais ao longo da história. Por exemplo, na patrística, cristãos foram contra as lutas entre gladiadores. Ao longo da história, cristãos foram contra o infanticídio, a poligamia, a escravidão e assim por diante. O ponto é mostrar que o cristianismo tem um legado ao longo da história que nós não devemos menosprezar. E o meu desejo, então, é que a gente pondere sobre como é que a história do cristianismo, em especial do cristianismo a partir da reforma protestante, como é que ele chamou a atenção para a nossa relação com o poder público, com o Estado. E depois disso eu quero ver algumas questões, alguns debates atuais que a gente tem levantado e como é que nós devemos nos colocar em relação a eles, de forma bastante introdutória, e eu vou terminar com uma história bíblica que engloba bastante coisa que a gente está trabalhando aqui. Então vamos lá, vamos tentar olhar rapidamente para alguns personagens ao longo da história do protestantismo, principalmente aqueles que se julgaram não só herdeiros da reforma, mas mais especificamente herdeiros da reforma suíça, ou da reforma às vezes chamada de calvinista. Eu quero começar com João Calvino, mas eu vou falar de outros personagens pouco conhecidos de alguns de vocês. João Calvino era alguém que falava, como muitos cristãos, mas ele chamou a atenção disso, de que o magistrado civil não só é legítimo, mas olha só, isso é uma coisa nova para nós hoje, de que a vocação da função política é a mais nobre delas. Para ele, ser chamado a governar, fazer parte do magistrado, era a mais santa e honrosa das vocações. Imagina você falar isso hoje num ponto de ônibus. É, então, político é a mais santa e honrosa profissão. Vão olhar para você assim, nem quem não estava prestando atenção na sua conversa vai virar para você e falar, você está louco? Porque a gente está acostumado a macular essa função de tal forma que parece que ela é irredimível. Mas Calvino entendia que ela era nobre. Por quê? Porque ele compreendia que Deus, quando Deus coloca pessoas nessa posição, ele os chama a uma função bastante desafiadora, difícil e representativa do próprio governo de Deus sobre as pessoas. Portanto, ela é honrosa, ela é nobre, ainda que seja desafiadora e, eu sei, repleta de corrupções. Calvino também mostrou uma simpatia maior pelo que ele chamou de aristocracia moderada pela democracia, é a expressão que ele usa, que na verdade seria alguma coisa como a república. Mas olha que interessante, isso não significa que Calvino experimentou a república do jeito que nós conhecemos. Na verdade, a própria escritura fala muito de monarquia e usa como exemplo do governo de Deus sobre o seu povo. E não diz necessariamente que monarquia seja errada. Pelo contrário, não é interessante que nós chamamos o nosso Jesus Salvador de rei, não de presidente? Nós não o elegemos para colocar como presidente nosso. Ele é rei posto lá pelo seu próprio pai. Então, monarquia na escritura é usada como um exemplo, inclusive, das relações de Deus com o seu povo. Isso não é negativo. Embora Calvino sabia que ter vários governantes era melhor para que eles se controlassem na prática do mal, na contenção de vícios e defeitos. Quando colocado só sob uma pessoa, a possibilidade de você errar era maior. Então ele sabia que com mais governantes era possível você ter uma contenção de vícios e defeitos. Inclusive, Calvino não era muito adepto da ideia de você se rebelar contra o governo, mas ele entendia, por causa da situação de Genebra no século XVI, ele entendia que se tivesse que haver algum tipo de revolução, vamos dizer assim, ou de depor alguém da sua posição de governo, o ideal era que governos menores fossem o canal para contestar a autoridade de governos maiores. O que ele quer dizer é o seguinte: ele não queria que pessoas tivessem o espírito de colocar ou tirar governantes conforme o seu bel prazer. Ah, não estamos gostando, está usando errado dinheiro público, fora! Ele disse assim: olha, isso pode acontecer em casos necessários, mas se isso acontecer, tem que ser por intermédio de outros governantes com autoridades. Podem ser até governantes e autoridades inferiores, mas que eles sejam canais desse tipo de contestação por causa da representatividade deles. O que ele está nos ensinando é que o povo tem que ter muito cuidado com o poder que tem nas mãos e entender que quando ele delega esse poder a autoridades, elas então são chamadas por Deus para cobrarem umas às outras. Isso não significa que Calvino é contra a insubmissão. Ele entende que insubmissão, em alguns casos raros, deva acontecer, mas ele não é alguém que impulsionou isso. Movendo para outro personagem menos conhecido, mas ainda da Reforma Protestante, Teodoro Beza foi um seguidor de Calvino, uma espécie de sucessor dele, e Beza também escreveu sobre política, e uma das coisas que ele fez que meio que levou o pensamento de Calvino um pouquinho mais adiante, é que ele entendeu, ainda que ele defendesse submissão, ele entendeu que resistência ao Estado, resistência justa, era uma coisa, mas havia casos em que você tinha uma obrigação moral de se opor a governantes maus. Presta atenção para você entender a diferença. Enquanto Calvino estava dizendo assim, é justo você se opor a um governo mau, ele diz, em alguns casos e através dos meios corretos é justo. Dizer que é justo significa que é possível, que é lícito. Beza já vai dizer, isso não só é possível, é necessário, é uma obrigação moral que nós temos de contestar aquilo que é mal. Se alguma coisa é feita de forma contrária ao bem-estar público e ao amor ao próximo e ao cuidado de seres humanos feitos à imagem de Deus, então isso deve ser contestado. Mas no período da Reforma, não só isso foi iniciado, ele gerou outros efeitos ao longo de séculos seguintes. No século XVII, a gente tem personagens que escreveram muito sobre isso. Por exemplo, pouca gente conhece, a não ser quem estuda bastante política, Johannes Althusius foi o pai do chamado federalismo. Ele que cunhou a expressão política pública, né? A ideia de você fazer alguma coisa no âmbito político. E ainda assim, ele é pouco conhecido. Há pouco sobre ele, mas contribuiu significativamente para entender como é que governo deve ser impactado por um pensamento de aliança, de federatividade, como a gente está acostumado a pensar hoje. Pulando um pouquinho do século XVII, agora para o século XIX, surgiu um grupo de pessoas na Holanda, que eram herdeiros dessa reforma, alguns mais conhecidos, outros menos conhecidos, mas que disseram coisas que talvez hoje sejam comuns, umas não são, outras são comuns, mas que na época eram extraordinárias. Eu vou começar com o nome de uma pessoa que pouca gente conhece, porque poucos de nós lemos sobre ele, ou lemos alguma coisa dele. Guillaume Groen van Prinsterer foi um holandês da metade do século XIX, que começou a fazer uma coisa que pouca gente na época ousava fazer. Ele começou a mostrar como programas políticos não são programas seculares, são programas que têm cosmovisões ou valores por detrás. Eles são essencialmente religiosos. Quando a gente conversa sobre política, nós sempre conversamos a partir de premissas, de valores, de coisas que nós cremos, de coisas que nós acreditamos que são valiosas. Todo mundo que discorre sobre política faz assim. Não existe nenhum discurso que seja secular no sentido de não ter religiosidade. Mas isso talvez você esteja começando a ouvir agora, em pleno século XXI. Von Prinzler disse isso no metade do século XIX. Ele havia percebido que por detrás de algumas medidas na Europa, havia valores religiosos. Por exemplo, a Revolução Francesa de 1789, ela representou uma veia de pensamento filosófico antropocêntrico e oposto à soberania de Deus. É por isso que você tem o rompimento da autoridade eclesiástica e o favorecimento da liberdade pessoal. Quer ver uma coisa? A gente nem percebe isso, mas hoje todos nós somos herdeiros desse tipo de mentalidade, de que o indivíduo tem direitos, tem liberdades. O que não é errado, mas vindo da Revolução Francesa e daquilo que o Iluminismo trouxe, significa exaltar o indivíduo de tal forma que ele não mais deve coisas à comunidade. E isso é ruim, isso é negativo, mas esses foram alguns dos exageros que vieram e surgiram naquela época. Von Prinzler ainda falou sobre a separação organizacional entre igreja e Estado, mas que isso não significa que a gente deva divorciar crença religiosa de valores do governo civil. Em outras palavras, o que Von Prinzler está dizendo, em linguagem bem moderna, é assim: Estado laico não é Estado cético. Estado laico não é Estado arreligioso. Von Prinzler está dizendo isso em meados do século XIX. Coisas que a gente ouve de vez em quando em bons discursos em pleno século XXI. Passando para o discípulo dele, mais conhecido, chamado Abraham Kuyper. Kuyper foi um outro holandês que não só discorreu sobre isso, ele chegou até a posição mais elevada no governo holandês. Foi primeiro-ministro da Holanda no começo do século XX. Kuyper entendia que a soberania de Deus sobre todo o universo deveria ser demonstrada através de diversas esferas da nossa vida. Ele queria dizer que Deus é soberano não só sobre a igreja, ele é soberano sobre a política, sobre a família, sobre as artes, sobre o comércio, sobre a educação e assim por diante. Se Deus é soberano sobre cada uma dessas áreas, então significa que os valores de Deus precisam ser estimados e respeitados em cada uma dessas áreas. E agora vem a sacada. Cada uma das áreas deve aprender a trabalhar dentro da sua esfera e não interferir indevidamente na outra esfera. Essa é uma das coisas curiosas que a Kuyper trabalhou bastante, a ideia da soberania das esferas. O que ele queria dizer é o seguinte: se o Estado tem uma função a cumprir, não é meter o bedelho ou interferir em outras esferas em que o Senhor já deu normas e deixou regras. Ele deveria aprender a salvaguardar a liberdade de pessoas dentro dessas esferas. O que isso significa? Vou dar um exemplo bem típico do Brasil. Há uns anos atrás, divórcio foi facilitado através das leis do nosso país. Você ouviu falar de gente que era desquitada e que ainda não tinha conseguido o divórcio, porque era uma coisa assim demorada, difícil. As leis do nosso país em tempos antigos eram assim. Mas depois ela se tornou rápida, fácil, contanto que haja consenso e tal, a coisa é resolvida rapidamente. Na época, um dos argumentos usados para facilitar esse tipo de legalização do divórcio, essa facilitação do divórcio, é que o Estado não deveria intervir na vida de um casal. Na vida emotiva de um casal, na vida amorosa, afetiva de um casal, o Estado não deveria interferir. Essa é uma resolução entre os dois. Curiosamente, no mesmo ano, foi quando se popularizou a chamada Lei da Palmada, em que o Estado agora dizia que pai e mãe não deveriam punir fisicamente filhos. Olha que curioso. No mesmo ano, o Estado não intervém na vida de um casal, mas depois o Estado intervém na educação de filhos. Isso não é soberania de esfera. Isso é uma postura anticristã, antivalores bíblicos. Isso só mostra para você como nossa história recente não entende esse legado que nós recebemos dos protestantes que são herdeiros da reforma. Gente como Abraham Kuyper queria que família fosse guardada na sua esfera, e que o Estado fizesse o possível para que família cumprisse o seu papel, não o Estado cumprisse o papel da família. Mesma coisa com educação. Educação deveria ser gerenciada por pessoas da educação, e o Estado deveria apenas apoiar e providenciar os meios para que a gestão de educação funcionasse com liberdade e com soberania. Essas coisas que eu estou apenas resumindo são para levar a gente a pensar sobre como nossa história tem gente com legados riquíssimos. Mas agora eu queria caminhar para a segunda parte dessa palestra e pensar: e quando a gente fala sobre política hoje, que tipo de coisa às vezes a gente diz e que mostra como nós não temos uma postura cristã equilibrada, deveríamos ser mais cuidadosos ou mais ousados em certas situações? Vou dar um exemplo. Hoje, se a gente conversa sobre política, você tem um rótulo que vai aparecer rapidinho, é assim: você é de direita ou de esquerda? E direita e esquerda normalmente refletem ideias amplas, às vezes são úteis, às vezes não são muito úteis. Direita às vezes significa liberalismo econômico, a esquerda significa uma postura socialista de Estado, mas nem sempre é assim, nem sempre os termos são usados da mesma maneira. Mas quando são usados dessa maneira como eu coloquei, eles assumem propostas de redenção. Quem assume uma postura mais de direita foca muito no indivíduo, naquilo que o indivíduo pode fazer para o bem social. Quem é mais de inclinação de esquerda foca no Estado e no poder que o Estado tem de trazer bem social. Nenhum dos dois tem a verdade, porque ambos podem ter elementos verdadeiros, mas também perigos que nós devemos alertar. Por exemplo, a direita tem uma visão muito positiva do indivíduo para minimizar males sociais. Ela acha que o indivíduo, se lhe der a liberdade para ele prosperar, isso vai se fazer bem para a comunidade como um todo. Não é verdade. Historicamente, a gente sabe que indivíduos são egocêntricos e muitas vezes não promovem o bem que deveriam promover. Mas, por outro lado, se a gente disser não, mas o Estado tem que fazer isso, nós estamos colocando no Estado uma visão muito otimista de solução dos problemas. Não, o Estado vai resolver, e nós temos presenciado frustração após frustração de como o Estado não consegue fazer isso. O que eu quero colocar aqui é que a posição certa não é de centro. Ah, é por isso que eu sou de centro, pastor. Não é isso. Não, eu sou um cara centrado, eu sou um cara moderado, eu sou centrado, eu não sou nem lá nem cá. Não é isso. Até porque, às vezes, ser cristão significa ser radical em algumas coisas. Quer ver? Vou dar um exemplo. Quando gente de esquerda tenta falar sobre a vitimização dos sujeitos, isto é, nós somos vítimas de uma sociedade que nos oprime e do fortalecimento do Estado, isso tudo gera uma desresponsabilização do indivíduo. E isso é completamente antibíblico. Então, nesse caso, a gente é radicalmente contra esse tipo de mentalidade. Não é que a gente é de centro, a gente é moderado, a gente diz, eu não sou nada. Não é isso. A gente é contra os males que não refletem verdades bíblicas. Ou senão, se você ouve a ideia de que, a gente tem que garantir os direitos dessa minoria ou daquela minoria, ok, vamos falar de direitos? Direitos não são coisas criadas, direitos são descobertos. Que se são direitos, você precisa entender que eles fazem parte de um código maior. Essa é uma das coisas que o cristão tem que lembrar. Quando o cristão participa ou promove a confecção de leis, ele acredita que leis não são feitas no vácuo. Elas são codificação de uma moralidade superior. Por isso, quando a gente fala de direitos, a gente apenas assegura aquilo que a gente acredita que o ser humano tem. Ninguém prova por A mais B que o ser humano tem direito à vida. Você não prova, você crê. Isso é uma crença, é um valor. O ser humano tem direito à vida. Não é uma crença errada, não estou falando que ela é errada. Só estou dizendo que essas coisas, elas não são criadas, elas são descobertas. Então, por isso que a gente luta contra toda e qualquer tentativa do governo de usar dinheiro erroneamente em favor de ideologias. A gente luta, e a gente é radical contra isso. E precisa ser. Porque se quer falar de direitos, então vamos falar de direitos que são descobertos, não são criados segundo a imaginação dos homens. Por outro lado, tem gente que fala assim: é por isso, pastor, do jeito que o senhor está falando aí, é por isso que eu acredito no Estado mínimo. O Estado mínimo. Assim o Estado, ele intervém o mínimo possível, ele tira as mãos de todas as coisas. E a ideia de Estado mínimo, ela pode ser perigosa, porque Estado pequeno não tem condições de manter a ordem de cada uma daquelas esferas. Então, quando conversa sobre Estado, não pode ser de maneira tão ingênua como se o Estado conseguisse ser tão pequeno ou tão fraco que ele não teria mais condição de se colocar como soberano controlador dessas coisas. Por que eu estou dizendo isso tudo? Porque eu estou usando expressões que são comuns no nosso debate. Se você conversar com alguém, você já ouviu coisas de esquerda, direita, de vitimização, de direitos, de Estado mínimo. Essas coisas são comuns a gente ouvir. Mas quando a gente as ouve, frequentemente, se nós assumimos uma postura, você recebe um rótulo. Ah, é porque você é de direita, né? Ah, mas aí está aí um de esquerda. E aí, vai viver de vermelho agora? A gente gosta de macular as pessoas, rotulando-as segundo uma tradição. E o que eu quero chamar você a fazer, é ter a coragem de dizer o que é certo e errado em cada ideologia, em cada inclinação sociopolítica. Em que você diz, olha, eu vejo perigos aqui quando ela age assim, assim, assim. E eu vejo perigos aqui quando ela age assado, assado, assado. E aí as pessoas terem dificuldade. Cara, quando eu converso com você, eu não consigo definir. Você é esquerda, direita? Eu não sei. Que bom! Eu tenho dificuldade de entender você? Que bom! É porque você não se encaixa em nenhum rótulo que as pessoas colocam. Porque você é questionador. Você é uma pessoa que sabe que ser submisso ao Estado é bíblico. Mas que submissão não anula engajamento em prol de mudanças sociais. Envolvimento político não é uma coisa anticristã, pelo contrário. Profetas como Oséias, Amós, Miqueias tratam abundantemente de questões sociais. Eles falam não só sobre orar e ler a Bíblia, o que é bom, mas eles falam sobre como as sociedades dos seus dias estavam aplicando princípios bíblicos de forma errada e distorcendo a verdade de Deus na esfera pública. Portanto, a razão de eu ter resumido muito sinteticamente alguns flashes da história da contribuição da reforma para a política, mais especificamente da herança calvinista para a política, é apenas para chamar a sua atenção para coisas boas que a gente deveria refletir e aprender. Mas não significa que a gente tenha uma expectativa de que nós vamos entrar e fazer e acontecer. Lembra que eu falei do pietista e do progressista? O pietista diz assim, não, ó, esquece, esquece, porque não adianta, cara. Você vai lavar jato, tá aí, ó, nhaca, aí, ó. Não adianta, não tem jeito. Aí ele vai pra igreja, fala estudo bíblico e tal, ele fala sobre família, que bom. Mas ele não se atreve a discutir sobre essas coisas. Ah, mas tem aquele que fala assim, que bom que o senhor deu aquela palestra de política, pastor. Estava esperando alguém falar isso. É o cara empolgado, é o progressista. Não, aquele cara que vai arregaçar as mangas, ele vai fazer. Ele vai fazer e acontecer. E ele é tão empolgado, que ele se esquece de que política, como diria o pregador Martin Lloyd-Jones, é a arte do possível. Há muita coisa que nos parece impossível na esfera pública. E é... Porque embora a gente empreenda vários esforços, tem coisas que nós conseguimos fazer e outras que Deus não nos permite fazer. E é por isso que eu quero terminar com um exemplo bíblico muito interessante. E agora nós vamos gastar um tempinho olhando para essa história bíblica. Eu quero compartilhar com vocês alguns insights da história de Esther. Abre lá em Esther. Olha só, a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção está no capítulo 2. Vou relembrar a história, caso você não a conheça bem, ou se você a conhece, só para situar. Capítulo 1 tem um rei muito forte, chamado Assuero, que a maioria dos historiadores conectam com Xerxes, o rei persa que foi dominante. Xerxes é um rei, ou Assuero, é um rei que é explosivo. No dia em que Vasti, a sua rainha, interfere naquilo que ele não queria, ela é deposta. E aí surge a ideia de um concurso de moças para ver qual vai ser a próxima rainha. Nisso, Mordecai já sacou, ele sabe que a sua prima mais nova, de quem ele cuida, é muito bela. E ele resolve, então, inscrever Esther nesse concurso. Até aí, a história está bem interessante. Parece Cinderela. A parte que não é legal surge no versículo 10. Olha só. Diz assim, Esther não havia declarado o seu povo nem a sua linhagem, pois Mordecai lhe ordenara que o não declarasse. Versículo 20. Esther não havia declarado ainda sua linhagem e o seu povo, como Mordecai lhe ordenara, porque Esther cumpria o mandado de Mordecai como quando a criava. Olha que interessante. O próprio Mordecai, que é o primo mais velho que cuida dela como se fosse um pai adotivo, diz para ela assim, ó, não abra sua boca sobre a sua identidade. Não fale quem você é, a que povo você pertence. Ele queria protegê-la, eu sei que ele quer o bem dela. Você vai me perguntar assim, mas o que ele quer com isso? Bem, ele quer que ela tenha chance a uma vida melhor. Imagina ela sendo escrita para ser colocada nesse concurso e ele deve imaginar que ela tem chances reais de ganhar, de cair nas graças desse rei. Então, ele quer que ela tenha chance a uma vida melhor. Se ela se colocar como parte do povo judeu, talvez isso fosse, e dos seus valores, talvez isso fosse quebrar toda e qualquer chance dela, uma moça cativa, se tornar rainha. Mas eu quero que você observe o custo dessa proposta de Mordecai para Esther e que ela cumpre. É o seguinte, o que iria acontecer com Esther? Presta atenção. Quando ela entra no concurso, não pense que isso é um concurso de Miss, tá? Não é um concurso de Miss. Envolve outras coisas que normalmente ou a gente acha que um concurso de Miss não tem. Vamos lá. Na melhor das hipóteses, na melhor, o que aconteceria como resultado desse concurso, se ela ganhasse? Ela entraria num casamento misto. Aquilo que a lei de Moisés havia proibido lá em Deuteronômio. Na pior das hipóteses, então agora escuta, ouça. Ela se tornaria uma das muitas concubinas do rei, fadada ao desprezo. E se ela não fosse desprezada, qualquer mulher que não fosse escolhida rainha ficaria sujeita aos caprichos do rei, às vezes colocadas lá no seu palácio para sempre ficar subordinada aos seus gostos. O que eu quero mostrar com isso? Qual é o primeiro princípio que a gente tira disso? Que todas as vezes que a gente separa a nossa fé da esfera pública, todas as vezes que a gente faz dicotomia, a gente esconde a identidade cristã, e isso é péssimo. A gente esconde a identidade cristã. Lembra que eu falei que o pietista é aquele que não quer falar nada de política, porque assim, vida cristã, cara, é importante, é vida pessoal, é com família, é você com Deus, oração, Bíblia, isso é muito bom. Mas só que como é que isso traduz para a maneira como eu convivo comunitariamente? Ele tem pouco a falar. Então ele separa a fé da esfera pública. Ah, mas o progressista, pelo menos, ele participa, né, pastor? Não. Porque às vezes ele é tão empolgado com medidas e ideologias que têm surgido, que ele confunde estas com o Evangelho de Cristo. Ele também esconde a identidade cristã. O ponto que eu quero dizer é que nos dois extremos que eu ilustrei no começo, a identidade cristã fica... Isso é uma pena. Porque aí a Igreja de Cristo não tem voz. Nós não falamos sobre isso. A Igreja de Cristo fica sem voz. Aqui... Esther era uma moça que não participou de nada em prol do seu povo. Tudo bem, isso não é o final da história. Eu sei disso. Mas é o começo da história. E não é um começo bom. Isso ilustra a graça de Deus de utilizar essa moça e utilizar o seu primo mais velho, Mordecai, para fazer uma obra. Mas não porque eles são gente crente. Ela é uma princesa, mas ela é uma moça pecadora. Ela é uma moça com medo. E o seu primo tem medo do que podem fazer com ela. E é por isso que ela esconde a sua identidade. Todas as vezes que a gente não entra de maneira inteligente e prudente no debate público, nós escondemos a identidade cristã. A luz do Senhor não raia nessa esfera. Isso é muito ruim. Mas a história continua. E tem uma segunda lição que a gente pode tirar dela. Chega um momento em que Esther é impelida a resgatar a identidade dela. Por quê? Porque no capítulo 3, a gente sabe de um personagem chamado Amã, que não gosta da postura de Mordecai, de não se curvar diante dele, e ele começa a atormentar os judeus e procurar perseguir e matar alguns judeus. Ele, nessa hora, Mordecai pede para Esther interceder junto ao rei em favor dos judeus. Capítulo 4 vem um dos momentos mais bonitos, as centrais da história de Esther. Capítulo 4, a partir do versículo 13. Olha só. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Ester: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para conjuntura como esta é que foste levada a rainha? Então disse Ester que respondessem a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim, e não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois, irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Ester aqui é chamado a uma função bastante ousada, porque agora ela não só tem que assumir a sua identidade, significa colocar-se em risco de morte. E ela vai se colocar não só em risco de morte com Amã, porque se ela se identifica com o judeu, pode ser que Amã a pegue antes dela conseguir o favor do rei. E ela se coloca perante um rei arbitrário. Isto é, o rei pode matá-la também. Porque o rei, quando ele não aprova alguma coisa, ela fala, é contra a lei. No versículo 11, ela diz, olha, eu não posso me aproximar do rei sem que eu tenha sido chamada. Ele pode me matar. Então ela sabe desse risco. Ele é real, mesmo para uma rainha. Mas Mordecai, dessa vez, confia na providência divina. Ele fala assim, se você não fizer, eu creio que virá livramento de alguma outra forma. Mas não vai ser bom para você. Quem sabe não foi para isso que você foi elevada à rainha. Ele chama ela à sua função. Ele desafia Ester a assumir a função de libertadora do povo judeu. Ele faz uma espécie de convocação. Colocou ela contra a parede e chamou ela à sua responsabilidade. Ester então assume essa posição e passa a fazer política. Não é interessante? A história de Ester, que para nós é contada como se fosse de princesa, na verdade é uma história de política. O que ela faz nos próximos capítulos? 5, 6, 7, 8. Ela faz jantares. Jantares para promover relações públicas. É isso que ela faz. Ela assume a função de uma rainha. E uma rainha que teme o Senhor agora precisa fazer com que certas coisas sejam colocadas de maneira ordeira. Então ela assume isso. Ela suplica e ela jejua, e essas coisas são preparativos. Sua súplica, seu jejum são preparativos para realizar o seu verdadeiro serviço. Seu verdadeiro serviço é política. Então Ester faz o quê? Ela resgata a identidade, e isso significa atuar responsavelmente sob a providência soberana de Deus. Agir responsavelmente debaixo da providência soberana de Deus. Mas tem uma terceira e última lição, e eu vou terminar com ela, que chama a minha atenção no caso de Ester. É que quando a gente resolve então fazer alguma coisa, resolve atuar, nossa atuação tem que ter duas coisas que eu acho que aparecem de forma sutil no livro de Ester. Nossa atuação tem que ser prudente em duas maneiras, atenção: resguardada na linguagem e moderada na expectativa. Veja por quê. Tem uma coisa do livro de Ester que deixa todo comentarista confuso. O livro de Ester, eu creio que é o único livro da Bíblia que não menciona Deus, nenhuma vez sequer. E aí os comentaristas perguntam, mas como é que um livro na Bíblia não menciona Deus? Nem sequer faz referência a Deus. Existem várias teorias e eu creio que elas podem ter elementos diferentes de verdade. Eu vou dar um exemplo negativo e um exemplo positivo que eu acho que está por detrás dessa não menção do nome de Deus. Um aspecto negativo é que a não menção de Deus parece mostrar o que aconteceu com o povo judeu que não voltou para a terra. Ester viveu posterior ao período em que a Babilônia foi destruída e Ciro, o rei da Pérsia, ordenou que voltassem, encorajou os judeus a voltassem para Jerusalém e para a terra. Ao fazer isso, alguns voltaram e recomeçaram, não foi fácil, mas alguns já estavam tão acomodados que resolveram ficar. Eu acho que esses que ficaram começaram a perder a sua identidade. O início da história de Ester mostra isso. Então, num certo sentido, um livro que não menciona o nome de Deus retrata bem o que acontece com alguns cristãos que estão distantes da verdade de Deus. A sua linguagem não reflete mais o seu Deus. Quando ele fala sobre política, Deus não entra no meio, a sua fé, os seus valores não são colocados de forma inteligente. Ele sabe conversar sobre certas coisas de forma completamente secularizada. E esse livro acho que mostra esse lado negativo. O não mencionar Deus é um indício de como havia uma secularização dos judeus que resolveram ficar na terra. E não voltaram para a sua própria terra. Ficaram na terra para onde eles foram exilados. Mas eu acho que tem um aspecto positivo. Talvez, presta atenção. Talvez o não mencionar o nome de Deus seja uma forma de mostrar como é possível falar de valores sem usar linguagem religiosa. É possível falar na esfera pública de coisas que combinam com a cosmovisão cristã sem usar o crentez ou evangeliquez. Sem usar linguagem de igreja. Isso é uma coisa curiosa, porque talvez isso mostre pra gente que quando Esther estivesse com Assuero, ela não falava assim, então, como diz o profeta? Não é assim, não é assim que Paulo fala, por exemplo, no Areópago. No Areópago ele está conversando com filósofos, ele não fala assim, pois Isaías disse, claro que não, ele fala, os seus poetas têm dito isso. Ele citou uma poesia contemporânea deles para dizer, e é muito verdade. Ele sabia conversar na esfera pública sem usar a linguagem própria de igreja. Ele sabia conversar com essas pessoas que não temiam o Senhor. E o fato de Paulo fazer isso, e o fato de Esther possivelmente estar nesse contexto, não deve ser olhado de maneira negativa, mas positiva. Mas essa é a linguagem resguardada na linguagem, mas tem a última parte, que é moderada na expectativa, e aqui é interessante. A gente conhece o final da história de Esther. Depois que passa, o rei não só concede, atende a intercessão de Esther, mas a história muda de maneira radical. Amã, que era o perseguidor dos judeus, acaba morrendo na forca que ele fez para Mordecai. E aí depois, além disso, os judeus são encorajados em todo o Império Persa a se protegerem de todo e qualquer tipo de ataque contra eles. Então a história termina de maneira muito feliz, inclusive tem uma festa no final chamada de Purim, que celebra essa libertação dos judeus. Então a história terminou assim, tcharam, daquele jeito bem legal, bem triunfante. Mas no meio da história não é essa postura de Esther. Ela não fala, não, em nome de Jesus vou fazer, não é assim. Como é que ela faz? Eu vou me apresentar na presença do rei. Orem por mim. Se perecer, pereci. Sabe o que me surpreende dessa frase de Esther? É porque ela é muito moderada na expectativa dela. Ela sabe que quando a gente se engaja em qualquer discussão, em qualquer atuação na sociedade, a gente não vai em nome de Jesus conquistar e declarar e fazer e acontecer. Não. A gente vai assim, ó. Eu sei o que eu tenho que fazer. Se perecer, pereci. Esther é muito moderada na expectativa, porque se Esther teve êxito, a escritura tem muitas outras histórias de heróis dos quais esse mundo não era digno, que não tiveram êxito na esfera pública, que foram mortos antes de serem atendidos nos seus pedidos. Hebreus 11 fala de gente assim, e são chamados de heróis da fé, de homens que, dos quais esse mundo não era digno. Então, é verdade que a gente tem a chave para o êxito político e a mudança do nosso país? Não. Mas eu posso garantir para vocês que a gente tem a chave para o testemunho que glorifica o Senhor, independente do resultado. E é isso que a gente tem que fazer. Toda e qualquer participação na esfera pública tem a função de testemunho. Seja ele transformador ou não, ele sempre traz testemunho. É isso que deve moderar a minha expectativa. E é isso que eu espero que vocês jovens aprendam a fazer. Quando a gente for conversar sobre essas coisas, quando a gente for participar de qualquer atuação política, a gente lembrar que nós estamos lá por causa do testemunho, do nome daquele que nós carregamos, né? Nome de Cristo. Por causa do nome que carregamos é que nós damos testemunho, independente de termos êxito ou não termos êxito.
Esperamos que este programa tenha abençoado e edificado a sua vida. Muito obrigado por ouvir a BBN Online. Se você deseja ser um colaborador ou um mantenedor do nosso ministério, seja através do aplicativo ou nosso website, clique em Contribua e faça parte do grupo de mantenedores da BBN. Muito obrigado e que Deus te abençoe.